está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, imóvel da gente.
O programa destina áreas e imóveis do governo federal para serem usados como moradias populares, construção de escolas e hospitais. Jéssica Gonçalves.
Os estudos incluem cerca de 500 imóveis em 200 municípios, que devem beneficiar mais de 5.800 famílias em situação de vulnerabilidade.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Recursos públicos e privados para exportar mais, brasileiros viajarem com mais conforto e segurança e país gerar mais empregos e renda.
Portos e aeroportos vão receber investimentos de mais de 100 bilhões de reais até 2026.
No setor de aeroportos, a carteira do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, prevê mais de 1 bilhão de reais em obras públicas até 2026.
Empresas têm até quinta para entregar relatório de transparência salarial.
O objetivo é verificar possíveis diferenças de salário entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Utilizar imóveis ou espaços vazios do governo federal para moradia popular, construção de escolas e unidades de saúde.
Objetivos do programa Imóvel da Gente, lançado hoje.
O objetivo do programa Imóvel da Gente é transformar imóveis públicos federais que estejam sem uso, como prédios e áreas urbanas, em unidades habitacionais para a população carente, além de outras políticas públicas, como regularização fundiária, construção de escolas e unidades de saúde e espaços para cultura e esporte. O decreto que institui o programa foi assinado pelo presidente Lula nesta segunda-feira. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. De acordo com a ministra Esther Dweck, os estudos incluem cerca de 500 imóveis em 200 municípios, que devem beneficiar mais de 5.800 famílias em situação de vulnerabilidade, além de movimentos e organizações da sociedade civil, órgãos federais, governos estaduais e distrital, prefeituras e o setor privado.
São em torno de 50 imóveis já pré-selecionados, para, tanto em entidades quanto no Minha Casa Minha Vida Fá, gerando aí em torno de 5 mil unidades habitacionais. Obviamente, esse é o número do que está em análise, mas a gente sabe que esse é só antes do programa ser lançado. A nossa ideia é que isso aumente muito mais em termos de entregas no futuro. E em termos de cronograma, a gente imagina que o que a gente entregou no passado foi em torno de 260 imóveis no ano. A gente acha que essa é uma meta mínima por ano, que a gente consegue fazer uma entrega mais ou menos de 200 a 300 imóveis por ano, no mínimo.
O decreto assinado durante a cerimônia institui ainda um comitê interministerial para direcionar as ações do programa e cria fóruns estaduais de apoio à gestão democrática dos imóveis. Além disso, será criado um grupo de trabalho interministerial para estudar a destinação dos mais de 3 mil imóveis do INSS, hoje sem uso. Também foram assinados acordos que destinam o antigo aeroporto de Vitória da Conquista ao estado da Bahia para a construção de um empreendimento de múltiplos usos, um imóvel na cidade de Amargosa, na Bahia, para a construção de uma escola e um acordo para restauração e uso do prédio histórico da Estação Leopoldina, no Rio de Janeiro, pelo município. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o programa será feito em parceria com o setor privado e não vai gerar despesas para o governo federal.
O programa não tem um objetivo e não fará aumento de despesa pública. Ao contrário, ele transformará isso em atividade econômica, em emprego e renda, em oportunidade daquela localidade ter um hospital, ter um posto de saúde, ter uma escola.
Em 2023, foram realizadas 264 entregas de imóveis da União em 174 municípios, em todos os estados e no Distrito Federal. Entre as principais entregas do ano passado, destacam-se a cessão de áreas em Belém, no Pará, para apoiar a conferência da COP30 e as regularizações fundiárias na área de São Bento do Tocantins que beneficiou mais de 1.000 famílias, além de 10 bairros de Recife, em Pernambuco, com cerca de 25 mil famílias beneficiadas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou que o programa Imóvel da Gente vai funcionar com uma gestão participativa, integrada e alinhada com as necessidades locais dos estados e municípios, em diálogo com o governo federal.
Mais de 100 bilhões de reais em investimentos públicos e privados.
Essa é a previsão para os portos, hidrovias e aeroportos brasileiros para os próximos 3 anos dentro do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Hoje o governo federal apresentou as perspectivas de investimentos em um evento em São Paulo que debateu parcerias público-privadas e projetos de infraestrutura no Brasil.
No evento, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, detalhou a previsão de investimentos públicos e privados para os próximos 3 anos. No setor de aeroportos, a carteira do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, prevê mais de 1 bilhão de reais em obras públicas até 2026. O fomento à aviação regional deve contar com 2 bilhões e 300 milhões de reais, mas o grande aporte deve vir da parceria com o setor privado. Só as concessões vigentes devem aplicar mais de 11 bilhões de reais nos terminais brasileiros em 3 anos. E no próximo mês devem ser anunciados novos investimentos, como destacou o ministro Silvio Costa Filho.
A gente está acelerando os investimentos privados dessas concessões. Nós criamos um grupo de trabalho para permanentemente estar monitorando as ações da iniciativa privada e eu quero desde já anunciar no próximo dia 18 de março nós estaremos anunciando 2 bilhões de reais de investimentos para o aeroporto de Congonhas. A gente sabe que Congonhas é fundamental para o Brasil, é o coração da aviação brasileira.
O ministro também detalhou as perspectivas do novo PAC para o setor portuário, considerado estratégico para o escoamento do agronegócio brasileiro. Segundo ele, os investimentos públicos nos portos este ano devem chegar a 2 bilhões de reais, enquanto os privados serão da ordem de 10 bilhões. E nos próximos 3 anos, esse total deve chegar a quase 80 bilhões de reais entre aportes públicos e privados, incluindo grandes obras, como a do Porto de Santos. É o que destacou o ministro da pasta.
Nós estamos falando entre arrendamentos e concessões, renovações e prorrogações de contratos, nós estamos falando de quase 78 bilhões de investimentos e na área portuária nós vamos fazer o maior projeto do PAC, que é o Porto de Santos, que são 6 bilhões de reais de investimentos.
E para melhorar o aproveitamento dos rios brasileiros no transporte de cargas e passageiros, desafogando também as rodovias, outro foco do novo PAC são os investimentos em hidrovias. Segundo o ministro Silvio Costa Filho, o Brasil tem hoje 18 mil quilômetros de hidrovias navegáveis e potencial para chegar até 42 mil quilômetros. O governo já mapeou as hidrovias prioritárias e o investimento total nos próximos 3 anos nesse setor deve ser de 4 bilhões de reais. Serão priorizadas obras como dragagens dos rios, remoção de obstáculos e construções de eclusas para passagem de embarcações. Silvio Costa Filho anunciou também que o governo está criando a Secretaria Nacional de Hidrovias, que deverá tocar todos esses projetos. Reportagem Gabriela Noronha.
Pais e responsáveis devem ficar atentos à caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.
Manter todas as vacinas em dia é fundamental para prevenir doenças, principalmente uma das responsáveis pelo maior número de mortes de pessoas mais jovens, a Covid-19.
A cobertura vacinal de crianças e adolescentes contra essa doença está muito abaixo do esperado, segundo o estudo da Fiocruz.
A Covid-19 foi a principal causa de morte em menores de 19 anos por doenças que podem ser prevenidas pela vacinação. O levantamento é da Fundação Oswaldo Cruz e leva em conta o período entre 2021 e julho de 2022. E grande parte dessas mortes poderiam ser evitadas se mais crianças utilizassem a vacinação contra a Covid-19, como a pequena Yasmin, que aos 12 anos acaba de tomar mais uma dose. Para passar o medo da injeção, Yasmin aperta a mão da sua mãe Ludmila, fecha os olhos e recebe parabéns da profissional do posto de saúde.
Me dá a mão, Yaya.
Prontinho, linda. Nem dói, né?
A mãe de Yasmin, Ludmila Suaide, é assistente social e moradora de Brasília. E não brinca quando o assunto é proteção das duas filhas.
Ah, com certeza dá uma tranquilidade respeitar todas as recomendações do Ministério da Saúde, né? Tudo que o SUS define que é importante para as crianças tomarem, os adultos, né? Então, vacina é um pacto coletivo, né? A gente precisa que todo mundo seja vacinado para proteger outras pessoas, né?
A pesquisa da Fiocruz mostra que a cobertura vacinal de crianças e jovens no Brasil ainda está abaixo do esperado, chegando a menos de 25%. Na faixa etária de 3 a 4 anos de idade, com duas doses. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, destaca que a vacina contra a Covid-19 já está incorporada no Programa Nacional de Imunizações do SUS.
O Ministério da Saúde, a partir de 2024, recomendou a vacinação para crianças acima de 6 meses, 6 meses até 5 anos, para que possa acontecer anualmente essa vacinação. A Covid-19 é a doença infecciosa que mais mata no Brasil e é preciso proteger as nossas crianças. Se nós analisarmos até a faixa etária de menores de 5 anos, no Brasil nós tivemos em 2023, apenas em 2023, 172 óbitos. São muitas crianças que perderam suas vidas porque não foram vacinadas.
As duas vacinas disponíveis para crianças de graça no SUS são a Coronavac do Butantan e a Pfizer. Ambas têm valores próximos a 90% de efetividade contra a infecção. Reportagem Cleide Lopes.
E o Ministério da Saúde já enviou doses da vacina contra a dengue para 14 estados e o Distrito Federal.
As doses vão ser repassadas para 492 municípios com alta incidência da doença.
As vacinas vão garantir a aplicação da primeira dose em crianças de 10 e 11 anos.
Até novembro, o Ministério da Saúde deve enviar as vacinas para adolescentes de 12, 13 e 14 anos dos mais de 520 municípios selecionados para receber o imunizante.
Para este ano, foram adquiridas mais de 5 milhões de vacinas. Em 2025, serão 9 milhões.
O Brasil tem mais de 920 mil casos de dengue, entre confirmados e prováveis. 184 pessoas morreram pela doença e outras 609 mortes estão sob investigação.
Os dados são do Ministério da Saúde.
O compromisso do Brasil com as políticas de direitos humanos foram destacadas pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, em Genebra, na Suíça.
O ministro participou da abertura da reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Silvio Almeida afirmou que o Brasil tem ampliado as ações em benefício das pessoas com deficiência, investindo mais de 6 bilhões e 500 milhões de reais em programas para essa população. Como viver sem limite.
O ministro falou sobre o pacote de ações voltadas à prevenção da violência e proteção da população LGBTQIA+, e reforçou a prioridade do governo brasileiro em combater as notícias falsas e os discursos de ódio.
Diversos eventos promovidos por entidades governamentais e não governamentais buscarão enfatizar a importância da defesa permanente da democracia em nosso país. Nesse contexto, exortamos este Conselho a aprofundar seus trabalhos no campo do combate ao discurso de ódio e à desinformação, que consistentemente tem minado não apenas nossas democracias, senhoras e senhores, mas a convivência pacífica no interior de nossas sociedades e entre nossos povos. Por isso, o Brasil entende ser seu dever, mas também deste Conselho, se opor firmemente a toda forma de racismo, sexismo, antissemitismo ou islamofobia.
O ministro Silvio Almeida também condenou a violência no conflito entre Israel e Gaza e afirmou que a posição do Brasil é pela paz.
Já em mais de uma oportunidade condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel. Uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza e deixou milhares de civis sem acesso à energia elétrica, água potável, alimentos e assistência humanitária básica. A criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para a paz.
Sua empresa tem uma boa ideia para vender?
Então fique atento e participe do Inovativa Brasil.
Daqui a pouquinho vamos explicar o que é esse programa, que está com inscrições abertas e promete alavancar os negócios de pequenos empreendedores.
Os ministros de finanças e presidentes dos bancos centrais do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, vão se reunir esta semana em São Paulo.
No encontro, que terá os trabalhos presididos pelo Brasil, eles vão discutir propostas para o enfrentamento de desafios mundiais, como a fome e as dificuldades para o crescimento e a geração de empregos.
Hoje, uma reunião preparatória para o encontro ocorreu na capital paulista.
E a representante brasileira adiantou que a prioridade para o país é que o crescimento econômico esteja atrelado ao desenvolvimento social e à sustentabilidade ambiental.
São Paulo foi escolhida por ser o centro financeiro e a maior cidade do país. As reuniões acontecem no prédio da Fundação Bienal, no Parque Ibirapuera. Entre hoje e amanhã, estarão reunidos representantes de bancos centrais e de ministérios de finanças para organizar as ações que serão desenvolvidas ao longo do ano. A reunião antecede o encontro de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais dos países do G20, na quarta e quinta-feira desta semana, também em São Paulo. Estarão presentes 73 delegações representando países do G20, países convidados e organizações internacionais. Na pauta, temas prioritários definidos pelo Brasil, que ocupa a presidência temporária do G20, como explica a embaixadora Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e coordenadora da Trilha de Finanças do G20.
Nós vamos focar em quatro grandes temas. Primeiro é a relação entre desigualdades e política econômica. O segundo é o tradicional diagnóstico da economia global, com foco nas perspectivas para o crescimento, inflação e geração de empregos e nas possibilidades de cooperação e coordenação de políticas internacionais para promover um crescimento sustentado. Uma terceira área é a de tributação internacional, com foco numa agenda de tributação progressiva. E a quarta, dívidas nacionais e o financiamento para o desenvolvimento sustentável, que são temas muito ligados na nossa agenda econômica e financeira.
Durante a presidência do Brasil, serão realizadas mais de 100 reuniões dos grupos temáticos em todo o país. As propostas serão levadas para a reunião de cúpula, com a presença dos chefes de Estado e de governo dos países do G20. O encontro será nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Reportagem Dima Soldi.
Empresas com mais de 100 funcionários têm até quinta-feira, dia 29 de fevereiro, para preencherem um relatório de transparência salarial.
O preenchimento é obrigatório e consta na Lei da Igualdade Salarial, que tem o objetivo de acabar com as diferenças salariais entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo.
Os Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego divulgaram um passo a passo para o preenchimento correto do documento.
Homens e mulheres que exercem a mesma função devem ganhar o mesmo salário. É o que diz a lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho do ano passado. E as empresas com mais de 100 funcionários têm até o dia 29 de fevereiro para enviar o relatório de transparência salarial. As informações serão utilizadas para verificação da existência de diferenças salariais entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Para tirar dúvidas sobre o preenchimento do relatório, o Ministério do Trabalho e o Ministério das Mulheres realizaram uma live nas redes sociais. A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidado do Ministério das Mulheres, Rosana Silva, lembrou que a nova lei veio para mudar a cultura no mercado de trabalho.
A ideia da lei não é uma lei para punir, nós não queremos a punição. Nós queremos mudar a cultura, que ela seja de fato uma lei educativa.
Na transmissão, técnicos explicaram o passo a passo para o preenchimento do relatório. A live completa está disponível no canal Trabalho e Emprego no YouTube. As empresas também podem tirar dúvidas pelo e-mail igualdadesalarial@trabalho.gov.br. Reportagem Graciele Bittencourt.
Empresas que buscam inovação, tecnologia, que procuram soluções criativas.
Estamos falando das startups, empresas jovens e não convencionais, que muitas vezes precisam de apoio para consolidar produtos ou sistemas.
Para isso, existem as aceleradoras, espaços com diversos especialistas que ajudam essas startups.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços está selecionando essas novas empresas para participar do Programa de Aceleração Inovativa Brasil, para incentivar o crescimento delas.
São 280 vagas para todo o país. Oportunidades para as startups brasileiras se capacitarem e aperfeiçoarem suas soluções inovadoras. A ideia é que elas ganhem fôlego para se conectar com potenciais investidores e outros parceiros e especialistas que vão ajudar essas empresas a tirar a ideia do papel e transformá-la em um bom negócio. O Inovativa Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina, vai selecionar até 200 projetos que estejam nas fases de validação, operação e tração em qualquer área de atividade. As outras 80 vagas estão disponíveis pelo Inovativa de Impacto Socioambiental, voltado para empresas com missão de gerar impacto social ou ambiental positivo. O diretor de Transformação Digital, Inovação e Novos Negócios do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Luiz Gondim, dá mais detalhes sobre os programas.
É um programa de alcance nacional, a participação é gratuita para as startups, ele busca alcançar e apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento dos ecossistemas de startups e de empreendedorismo inovador por todo o Brasil. Temos esse foco no Inovativa Brasil em startups, ou seja, empresas inovadoras nascentes e que aplicam inovação nos seus modelos de negócio, nos seus produtos, nos seus serviços, e tem esse outro programa que corre junto, que é o Inovativa de Impacto, que tem essas 80 vagas na primeira fase, cuja segmentação é direcionada às startups de negócios de impacto socioambiental.
A professora da Universidade de Brasília, Cristina Castro Lucas, especialista em empreendedorismo, afirma que as startups podem chegar a ter um impacto econômico de até 70% no país.
Olhando para startups, o que são as startups? São empresas que buscam tecnologia, a partir de tecnologia, de atualizações tecnológicas, de inovação, escalonar para a comunidade inteligência e melhorias contínuas. Então, olhar para programas como esse, onde está formando a própria comunidade para entender, se apropriar das necessidades locais e, a partir disso, pensar em inovação, eu vejo isso como uma grande base, um grande ninho, um grande celeiro para desenvolvimento econômico social.
Coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, os dois programas Inovativa oferecem capacitação, treinamento e mentoria aos participantes de forma completamente gratuita. Os empreendedores podem se inscrever de graça até o dia 3 de março. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência de 17 cidades do Acre por causa da cheia dos rios e igarapés.
Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 5.500 pessoas estão desabrigadas e 5.700 desalojadas pela inundação provocada pelo rio Acre.
A cidade mais crítica é Jordão, município isolado de pouco mais de 9 mil habitantes e que teve 80% da população atingida pelas águas do rio Tarauacá.
Com o reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestrutura e restabelecimento de serviços essenciais.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF fixa prazo de 60 dias para conciliação e acordos de leniência na Lava Jato.
STJ entende que processo de recuperação judicial pode ser suspenso se empresa não comprovar regularidade fiscal.
Empresário e ex-empregado são condenados por fraude no seguro-desemprego.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, realiza audiência de conciliação entre entes públicos e empresas em acordos de leniência celebrados na Operação Lava Jato.
As partes, em especial os entes públicos, terão 60 dias para chegar a um consenso sobre os acordos, sempre com o acompanhamento da Procuradoria-Geral da República. Marcelo Della Libera.
A questão é objeto de ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal em março de 2023 pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o Solidariedade. As legendas alegam haver ilicitudes porque os pactos foram celebrados antes do acordo de cooperação técnica. O ministro André Mendonça ressaltou a importância dos acordos de leniência como instrumento de combate à corrupção. Ele frisou que a conciliação proposta não servirá para que seja feito um revisionismo histórico do caso. O objetivo, segundo o ministro, é assegurar que as empresas negociem com os entes públicos com base em princípios como o da boa-fé e da razoabilidade.
É válida a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para a concessão da recuperação judicial.
Esse é o posicionamento do STJ, Fátima Uchoa.
Após a Assembleia Geral de Credores aprovar o plano de recuperação judicial de um grupo empresarial, o juízo determinou a juntada em 30 dias das certidões negativas de débitos tributários ou do parcelamento deles, sob pena de extinção do processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento à apelação do grupo e a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a Lei 11.101 de 2005 estabelece que o processo recuperacional deverá ser suspenso até o cumprimento da exigência, para equilibrar a dimensão econômica e social da empresa, além do interesse público da fazenda pública.
Volta ao trabalho um ano após fim de aposentadoria por incapacidade é considerada abandono de emprego.
A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado restabeleceu sentença que validou a dispensa por justa causa aplicada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais ao industriário por abandono de emprego. O motivo é que ele só retornou ao trabalho mais de um ano após o cancelamento do benefício pelo INSS e, nesse período, não procurou retornar ao serviço nem justificou a ausência.
A Justiça Federal negou o pedido de uma estudante do segundo ano do ensino médio para fazer matrícula no curso superior sem a conclusão do ensino médio. Ela passou no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina para cursar medicina.
A aluna foi aprovada em primeiro lugar no vestibular e alegou que teria direito à vaga pelo fato de ser superdotada.
Mas o juiz da Terceira Vara Federal de Florianópolis não aceitou o argumento e explicou que a educação brasileira é um sistema sequencial, no qual o acesso aos níveis superiores depende da conclusão dos inferiores.
Ainda cabe recurso.
Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena empresário e ex-empregado por fraude no seguro-desemprego.
Os dois foram condenados pelo crime de estelionato, Neto Costa.
De acordo com o processo, um empresário e um ex-empregado dele simularam duas vezes o fim do vínculo empregatício entre eles, possibilitando o recebimento indevido do benefício do seguro-desemprego pelo trabalhador. Segundo o Ministério Público Federal, a relação de emprego entre os dois nunca nunca foi dissolvida. Também foram encontradas provas de que as demissões que constam na carteira de trabalho do empregado não passaram de falsidade ideológica para a obtenção do seguro-desemprego mediante fraude. Diante das provas apresentadas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou os dois réus por fraude para obtenção de vantagens indevidas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário debate isenção do IPVA para veículos com mais de 20 anos.
CPI da Braskem, plano de trabalho será apresentado nesta terça-feira.
Comissão aprova importação simplificada de bens destinados a estudos científicos.
Boa noite.
Boa noite.
Pesquisadores podem ter a liberação imediata para importação de mercadorias destinadas a estudos científicos.
Essa nova regra integra uma proposta que avançou no Senado e foi aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. O autor do projeto, o senador Romário, diz que 76% dos cientistas brasileiros já perderam material científico na alfândega. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos determina que os bens destinados à pesquisa científica e tecnológica terão licenciamento, desembaraço aduaneiro e liberação automáticos e imediatos, independentemente do valor declarado. O relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, incluiu alguns dispositivos para evitar abusos e dividir responsabilidades entre pesquisadores e instituições.
O primeiro objetivo é evitar que apenas o pesquisador seja responsabilizado pelos problemas especificados e também tornar as instituições e entidades credenciadas a realizar importações de bens de pesquisa como corresponsáveis. O segundo objetivo é o de tornar indivíduos, instituições e entidades credenciadas a importar bens para pesquisa corresponsáveis por desvios da finalidade declarada das importações ou por desrespeito às normas de segurança estabelecidas em regulamento para a importação de bens que envolvam riscos humanos e ambientais.
O autor Romário, também do PL do Rio de Janeiro, diz que 76% dos cientistas brasileiros já perderam material científico na alfândega e 99% mudaram suas pesquisas por conta da dificuldade de importação de reagentes. Depois da CAI, o projeto pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Em sessão temática nesta segunda-feira, debatedores criticaram a recomendação da vacina contra a Covid-19 em crianças de até 4 anos, incluída no Programa Nacional de Imunização, PNI. Os participantes questionaram a eficácia das vacinas para o público infantil e defenderam a ampliação de estudos para a adoção ou não dos imunizantes.
Desde janeiro, a imunização contra a doença está prevista no Calendário Nacional de Vacinação Infantil para crianças abaixo de 5 anos com a vacina da Pfizer. O esquema vacinal é composto por 3 doses. A sessão temática foi solicitada pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que é crítico da medida. Para ele, a imunização de crianças deve ser opcional e não pode impedir a matrícula nas escolas.
Girão defendeu maior discussão sobre o tema e criticou a ausência da ministra da Saúde, Nísia Trindade, que foi convidada para o debate, mas não compareceu. Em ofício, a ministra afirmou que não pôde participar da sessão por incompatibilidade de agenda.
O relator da CPI da Braskem, que investiga danos ambientais em Maceió, deve apresentar o plano de trabalho ao colegiado nesta terça-feira.
A comissão vai apurar as responsabilidades da petroquímica e cobrar compensações aos mais de 14 mil proprietários de imóveis interditados. Repórter Érica Christian.
O relator da CPI da Braskem, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, deverá apresentar o plano de trabalho nesta terça-feira. Ele vai sugerir os nomes de convocados que deverão detalhar quando ocorreram os primeiros alertas sobre os tremores de terra e as rachaduras provocados pela extração de salgema em Maceió.
Esse plano de trabalho tem que dar conta dos eventos que geraram essa condição. A gente precisa saber exatamente qual é a extensão do problema, quais são as consequências futuras e quem são os responsáveis por deixar chegar a esta condição.
Pelo menos 14 mil imóveis foram desocupados em 5 bairros da capital alagoana, afetados pela mineração da Braskem. Rogério Carvalho ressaltou, no entanto, que a CPI vai analisar os acordos já feitos para garantir a devida responsabilização e reparação.
Ao final, a CPI tem que apontar o que a gente pode fazer para reduzir o dano em relação às famílias, às pessoas, em relação ao espaço urbano, à cidade e ao erário público. Como é que a gente pode garantir que hajam os reparos?
Rogério Carvalho antecipou que vai analisar os primeiros relatos de rachaduras nos imóveis em 2010, o agravamento da situação em diversos bairros em 2018, até o colapso de Minas e o afundamento de bairros no ano passado.
E o plenário analisa nesta semana a proposta de emenda à Constituição, que inclui a segurança alimentar na Constituição.
Senadores também começam a debater em plenário a proposta que isenta do pagamento de IPVA veículos com 20 anos ou mais. Os detalhes da agenda do plenário com o repórter Pedro Pincer.
Começa a ser discutida pelo plenário a proposta de emenda à Constituição que inclui a segurança alimentar e nutricional no conceito de direito social à alimentação. A PEC insere um segundo parágrafo ao artigo 6º da Constituição para determinar que o direito social à alimentação observará os preceitos da segurança alimentar e nutricional. Para o autor, senador Alan Rick, do União do Acre, a aprovação da proposta está alinhada com um movimento mundial.
Diante de um movimento mundial que não fala apenas de alimentação, mas de um processo seguro de acesso a alimentos, de políticas públicas consagradas para que todo mundo tenha acesso à alimentação de qualidade em quantidade suficiente em caráter permanente, nós apresentamos essa PEC.
Outra PEC que pode ser debatida isenta do pagamento de IPVA os veículos terrestres de passageiros com mais de 20 anos de fabricação. Também estão na pauta do plenário o projeto que dá nova oportunidade para que o réu pague dívidas antes de uma indenização, o que amplia o âmbito do planejamento e da execução de ações da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais e o que cria um certificado para as empresas que promovem a saúde mental e o bem-estar dos seus funcionários.
O Senado analisa um projeto que cria conselhos de proteção à pessoa idosa nos moldes dos conselhos tutelares da infância e juventude. A proposta prevê que o novo órgão deve estar presente em todos os municípios do país.
A ideia é reforçar o estatuto da pessoa idosa e proteger os direitos dessa parcela da população. Repórter Bianca Mingotti.
Na avaliação da autora, Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, o sucesso da política pública já em vigor em defesa dos jovens estimula que a premissa seja replicada e, assim, os idosos brasileiros também sejam assistidos. Pelo texto, todos os municípios terão pelo menos um conselho da pessoa idosa como órgão da administração pública local. Entre as atribuições previstas para o conselho está o atendimento às pessoas idosas nas hipóteses de ameaça ou violação de direitos, além de requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Zenaide Maia defendeu a modernização da legislação em defesa dos direitos desse público. Para a senadora, a proposta garante mais cuidado aos idosos.
Precisamos combater, sim, o desrespeito incontrolado àqueles que construíram esse país e que educaram as gerações mais jovens. E nada mais justo do que criar uma estrutura permanente do poder público para que nossos idosos sejam cuidados com toda atenção e respeito, tendo seus direitos legais preservados, garantidos e ampliados.
O projeto aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Após, será encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para decisão terminativa, sem necessidade de votação em plenário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados pedem comissão externa para investigar ataques a indígenas na Bahia.
Plenário pode votar proposta que muda registro de imóveis.
Presidente destaca avanços legislativos sobre segurança pública.
Boa noite. O presidente Arthur Lira destacou os avanços legislativos na área de segurança pública. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes sobre a fala do deputado que ocorreu em evento no Rio de Janeiro.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou a aprovação de projetos no âmbito do Legislativo sobre segurança pública. Para Lira, o tema é sempre tratado com muito cuidado pelo Congresso Nacional.
Quando acontece alguma coisa que nos choca, o que chega na minha mesa são dezenas e dezenas de projetos de lei no calor da discussão para que a gente resolva aquele assunto com aumentos de pena. E eu tenho certeza absoluta que as penas e o rigor delas são necessários para a diminuição da criminalidade, do crime organizado, da segurança pública no país. Mas só elas também não resolvem.
Lira destacou a aprovação em 2018 da lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, avanço que, segundo ele, tem contribuído para a queda dos índices de mortes violentas. O presidente da Câmara dos Deputados também lembrou a aprovação da Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Bombeiros Militares, que estabeleceu normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares.
Isso dá, claro, uma normativa de atuação, de função, de diretriz dessas categorias, que são elas as principais propulsoras da discussão antecipada, da prevenção, como é no caso da Polícia Militar, dos crimes que possam acontecer.
As declarações de Lira ocorreram em evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
Paulo Marinho Júnior, do PL, parabeniza o trabalho do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas no Maranhão. O parlamentar menciona uma operação recente que identificou pagamentos suspeitos a indivíduos ligados a prefeituras, incluindo um parente do prefeito de Caxias.
Paulo Marinho Júnior também denuncia a falta de medicamentos e insumos na rede de saúde do município de Caxias. O deputado ressalta ainda a importância de se combater o desvio de recursos destinados à merenda escolar e enfatiza a necessidade de tornar esse tipo de crime hediondo.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, comemora a aprovação pelo Senado de projeto que acaba com as saídas temporárias de presos. Para o deputado, o fim das chamadas saidinhas trará mais segurança à população.
Já Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, defende que a Câmara rejeite o projeto que restringe o benefício da saída temporária. O deputado sustenta que 95% dos presos que saem retornam ao sistema carcerário e não podem pagar o preço pela atitude de uma minoria.
Delegado Fábio Costa pede que o governo de Alagoas convoque os candidatos aprovados em concurso da Polícia Científica do Estado. Segundo ele, já se passaram 3 meses desde que os aprovados pagaram a inscrição do curso de formação, mas até agora nenhuma nomeação foi feita.
Delegado Fábio Costa afirma que a polícia científica é fundamental na elucidação dos delitos e na responsabilização dos criminosos. A convocação de novos policiais, na opinião do parlamentar, vai ajudar na diminuição da violência em Maceió e em todo o estado.
Daiane Bittencourt, do União do Ceará, chama a atenção para a prostituição infantil na Ilha do Marajó, no Pará, e a falta de ação das autoridades locais.
A deputada menciona o trauma vivido por muitas crianças que são forçadas a se prostituir para sobreviver.
Emidinho Madeira, do PL, destaca a importância da segurança no campo e registra a entrega de viaturas e armamentos para as delegacias rurais de Minas Gerais. Ele informa que as delegacias rurais de Poços de Caldas, Passos, Guaxupé e Alfenas foram criadas recentemente.
Emidio Madeira agradece às forças policiais pelas ações realizadas e lembra o trabalho social dos produtores rurais. O congressista também pede união para combater as quadrilhas que prejudicam o campo.
Relações Exteriores.
Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, comenta a importância de lembrar e respeitar a memória de todos os mortos pelo Holocausto. Ele critica a relativização do episódio de assassinato de mais de 6 milhões de judeus, questionando a comparação feita pelo presidente Lula entre Israel e o regime nazista.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, acusa o PT de defender as ações violentas do Hamas contra Israel. Ele considera que defender o grupo extremista palestino é um desrespeito à humanidade e à história do povo judeu.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa os partidos de esquerda do país de defender o Hamas. Segundo ele, as legendas estão apoiando um grupo terrorista que comete atrocidades.
Também, Capitão Alden, do PL da Bahia, critica políticos de esquerda por apoiarem grupos terroristas como o Hamas. O deputado acredita que o foco deveria ser confrontar organizações criminosas como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, que praticam atividades violentas como tortura e assassinato.
Já Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, lamenta a tragédia humanitária na Palestina devido às ações militares de Israel, com milhares de mortos e feridos, incluindo crianças. Ele enfatiza a importância de buscar a paz na região.
Lidse da Mata, do PSB da Bahia, analisa que a discussão sobre a guerra na faixa de Gaza é uma tentativa de criar uma distração política. De acordo com a deputada, é preciso um movimento internacional contra atos violentos para acabar com os ataques no Oriente Médio.
Política.
Na avaliação de Tadeu Venere, do PT do Paraná, é inútil que Bolsonaro tente negar fatos como o esquema de venda de joias recebidas pela presidência no seu governo e os casos de rachadinhas durante o seu mandato parlamentar.
Segundo Tadeu Venere, há provas em vídeos, depoimentos e diálogos que corroboram as acusações contra Bolsonaro. O deputado acredita que, em breve, o ex-presidente terá que enfrentar as consequências de suas ações perante a justiça.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que ninguém, em sã consciência, acha positiva a situação em que um ex-presidente da República depõe a Polícia Federal sob a acusação de planejar instaurar uma ditadura no país.
Flávio Nogueira defende a punição de todos os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 como forma de evitar a perpetuação e a banalização de tentativas de golpe de Estado.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destaca a posse de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. A congressista exalta a competência e a trajetória política do ex-ministro da Justiça do governo Lula.
Ana Paula Lima também destaca o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal no dia 22. Segundo a deputada, Bolsonaro deve ser responsabilizado por tentativa de golpe de Estado.
Votação.
O plenário pode votar nesta semana a proposta que muda o registro de imóveis para evitar invalidação de futura negociação do bem. Outras propostas também podem entrar em votação. E o repórter Santiago Delap tem os detalhes.
Nesta semana, o plenário da Câmara pode votar o projeto que inclui artigo na Lei de Improbidade Administrativa, estabelecendo que o registro de determinado imóvel deve conter informações que possam invalidar sua futura negociação, como é o caso da existência de hipoteca judiciária, restrição de uso ou de processo sobre suspeita de fraude relativa ao imóvel. O objetivo é resguardar o comprador de boa-fé que adquire o bem sem conhecimento de situações que possam levar à ineficácia futura da transação. A proposta já foi aprovada na Câmara, mas, como foi modificada pelos senadores, voltou para a nova análise dos deputados. O texto está em regime de urgência, mas não há unanimidade para votá-lo de forma mais rápida. O PSOL é contra a urgência, como explica o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro.
Nós entendemos que precisaríamos de mais tempo para analisar o projeto e, na nossa opinião, ele flexibiliza determinadas situações que, para fins de improbidade administrativa, significam a indisponibilidade dos bens. Da forma como está colocado, não cabe, na nossa opinião, urgência nesse momento.
A urgência é apoiada pela oposição, como destacou a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, durante a votação para que a proposta passasse a tramitar de forma mais rápida.
A gente não acha certo que alguém que compre um imóvel e durante o período de compra de imóvel, que esse terceiro de boa-fé que tirou certidão, seja penalizado. Então a gente orienta assim e a minoria também orienta assim.
Outra possibilidade na agenda legislativa é que sejam pautadas medidas provisórias de crédito extraordinário editadas no ano passado pelo governo Lula, e que perdem a validade nas próximas semanas. Como, por exemplo, a MP número 1190, que abre crédito no valor de R$ 400 milhões para compensar empreendedores atingidos pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Ou a MP 1189, que regulamenta essa subvenção. Ou ainda a MP 1191, que libera R$ 259 milhões para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mitigar efeitos de desastres naturais como os temporais na região sul e sudeste e as secas na região norte. É importante lembrar que medidas provisórias entram em vigor na data de publicação, ou seja, os créditos ficam disponíveis assim que o presidente assina. Mas a aprovação das MPs no Congresso é importante para poder prorrogar a validade dos recursos que ainda não foram utilizados. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.
Educação.
Merlong Solano, do PT do Piauí, elogia as iniciativas do governo federal na área da educação. Ele menciona o aumento no valor da merenda escolar, o reajuste das bolsas de iniciação científica e pesquisa e a retomada de obras paralisadas de escolas.
Além disso, Merlong Solano ressalta a importância do programa Escola em Tempo Integral e do FIES Social, que, segundo ele, possibilita o financiamento de até 100% dos custos com o ensino superior para jovens de famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico.
Ivoneide Caetano, do PT, comemora a inauguração do CETEP, Centro Territorial de Educação Profissional, na cidade baiana de Dias d'Ávila. A deputada lembra que a nova escola vai oferecer cursos em diversas áreas, ampliando as oportunidades de qualificação profissional.
Ivoneide Caetano enfatiza o impacto positivo das ações governamentais na vida dos cidadãos e no fortalecimento do sistema educacional brasileiro.
Benedita da Silva, do PT, comemora o lançamento do edital do Programa Petrobras Cultural. Ela cumprimenta o governo federal e a diretoria da estatal pela iniciativa, cujo principal objetivo é promover manifestações e expressões culturais das comunidades mais vulneráveis.
Desenvolvimento regional.
Fernanda Pessoa, do União, defende que a questão do litígio por terras entre o Ceará e o Piauí seja tratada de forma cuidadosa e cooperativa, uma vez que tem impactos econômicos, sociais e culturais, tanto para os governos estaduais quanto para a população local.
Segundo Fernanda Pessoa, o embate territorial influencia em questões como arrecadação de impostos e distribuição de recursos, além de acarretar mudanças significativas no senso de pertencimento da população residente nos municípios envolvidos.
Ricardo Aires, do Republicanos, parabeniza o governo do Tocantins pelos índices positivos da economia. O parlamentar destaca a atração do capital privado e a geração de empregos como bases do desenvolvimento em curso.
De acordo com Ricardo Aires, em 2023, o PIB do Tocantins teve um aumento de mais de 11% e o índice de desemprego recuou de 15% para 5,8%, o que torna o estado um exemplo a ser seguido pelo resto do país.
Silvio Antônio, do PL, lamenta o aumento do ICMS no Maranhão. O parlamentar também cita o reajuste na taxa do certificado de registro e licenciamento de veículo, que passou de R$ 85,00 para R$ 157,33, um aumento de 85%.
Silvio Antônio avalia que tais medidas dificultam ainda mais a vida dos cidadãos maranhenses. O parlamentar ressalta que a Assembleia Legislativa foi conivente com o aumento das taxas e pede que o poder público estadual reveja os reajustes em favor da população.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, destaca a gravidade do cenário da dengue no país e ressalta o recorde histórico de casos e mortes registrados. O deputado enfatiza a importância da vacinação para combater a doença.
Além disso, o Dr. Zacarias Calil fala sobre a necessidade de promover ações preventivas no ambiente doméstico e de conscientizar a população na luta contra a dengue. O parlamentar sugere, inclusive, a instituição de um Dia Nacional da Limpeza para mobilizar a população nesse sentido.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, parabeniza a Prefeitura de Ipixuna pela inauguração de uma unidade básica de saúde dedicada à saúde da mulher. Ele ressalta que ajudou a viabilizar a ação com a destinação de recursos de emendas parlamentares de sua autoria.
Sidney Leite, no entanto, critica ações do governo do Amazonas na área da saúde, como a falta de pagamento aos profissionais do setor e medicamentos básicos dos serviços de saúde.
Direitos humanos.
Deputados pedem uma comissão externa para investigar ataques a indígenas no sul da Bahia. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Um grupo de deputados, incluindo a representante indígena Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro, pede a criação de uma comissão externa da Câmara para acompanhar os ataques aos povos Pataxó e Pataxó-Ranhanhan, no sul da Bahia. Como parte de um conflito que se arrasta desde o início do século passado, na última semana, mais uma liderança indígena foi assassinada. A pajé Maria Fátima Muniz de Andrade, conhecida como Nega Pataxó. No mesmo ataque, outros indígenas foram baleados, inclusive o cacique Nailton Muniz Pataxó, que foi atingido no rim e permanece internado. O crime ocorreu no território indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu. Autoridades locais confirmaram a prisão de dois fazendeiros por porte ilegal de arma. Ambos são considerados suspeitos do homicídio. Na opinião da deputada Célia Chacriabá, o Congresso precisa dar uma resposta a essa situação de violência, inclusive para que ela não se espalhe por outras regiões do país.
O Congresso Nacional não se pode tornar omisso, sobretudo porque entendemos que o acrescente a essa violência tem sido resultado da aprovação do marco temporal. E como encaminhamento urgente, essa comissão externa é de extrema necessidade e por isso vários partidos se juntaram entendendo nesse momento que o que vem sendo orquestrado no sul da Bahia, se não pensar toda uma investigação necessária para o que vem ocorrendo, pode inclusive se alastrar por outros estados brasileiros.
O imbróglio pela posse do território Caramuru, Catarina, Paraguaçu, no sul da Bahia, se arrasta pelo menos desde 1926. Nesse ano, a Fundação Nacional do Indígena criou a Reserva Caramuru, Paraguaçu, destinada aos povos Pataxó e Tupinambá. No entanto, alguns anos depois, em meados da década de 1970, fazendeiros de gado e cacau invadiram as terras demarcadas e expulsaram cerca de 95% dos indígenas. Entre 1976 e 1982, o governo da Bahia extinguiu a reserva e começou a conceder títulos de posse aos fazendeiros. Desde então, os indígenas da região lutam na justiça para recuperar a posse de suas terras tradicionais. Com a aprovação da lei do chamado marco temporal no ano passado, a situação se agravou ainda mais. Essa nova legislação determina que os povos indígenas podem reivindicar a posse somente de terras que ocupavam na época da promulgação da Constituinte de 1988. Com isso, os fazendeiros do sul da Bahia ingressaram com novos processos no judiciário para garantir os títulos das terras que ocupam na região. Os indígenas, por sua vez, tentam promover a reocupação dos territórios, o que resulta em violência por parte dos fazendeiros, como o ataque ocorrido no dia 21 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta quinta-feira, dia 22, o Tribunal de Contas da União vai reunir especialistas para debater políticas públicas voltadas à população idosa. O encontro será em formato de webinário e vai discutir os principais avanços e desafios relacionados ao envelhecimento populacional no Brasil. Os painéis vão abordar ainda as iniciativas para promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. O evento faz parte de uma série de webinários promovidos pelo Tribunal para tratar de ações públicas relacionadas à equidade e aos direitos humanos. A transmissão será aberta ao público por meio do canal do TCU no YouTube. Acompanhe ao vivo a partir das 14h30. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.